Como Eunice Paiva, brasileiras encararam dor e demora por direitos. Conheça outras mulheres que lutaram pela família e pela democracia. Sorrisos, festa, música. 8 de março era sempre de celebração especial do aniversário de Elza dos Santos. Além de comemorarem a vida dela, os 6 filhos lembravam que era Dia das Mulheres. E ela, a rainha deles, na casa de um quarto, em que todos moravam no Rio de Janeiro. Elza, que perdeu o marido precocemente, atravessava a madrugada trabalhando como costureira. Foi também em um mês de março, no dia 15, em 1971, que a dor passou a ocupar espaço naquela casa. Foi aquele o dia em que o filho mais velho, o estudante de ensino técnico em contabilidade Joel Vasconcelos, de 21 anos, foi preso por agentes da ditadura militar e desapareceu. Elza, desde então, passou a lutar para tentar salvar o rapaz. Iniciou um périplo, carregava a foto do filho por onde ia. Buscou notícias, chorou escondida a ausência do rapaz, que era idealista e diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS. Foto na escadaria. Elza dos Santos teve o filho preso e desaparecido durante a ditadura militar. Foto Elza dos Santos, arquivo pessoal. Mesmo diante do desespero que se abateu, ela pedia que os filhos não deixassem de sorrir enquanto lutava para que dessem informações ou entregassem o corpo ou a certidão de óbito. Joel, que também era sapateiro, ajudava nas despesas de casa, e teria morrido após torturas nas dependências do DOI-CODE, entre 15 e 19 de março. Elza morreu em 1994, aos 64 anos, sem ter o corpo do filho. Veja a certidão de óbito. Uma das filhas de Elza e irmã de Joel, a advogada Altair de Almeida, de 68 anos, recorda que a mãe buscava também a fé religiosa para ter alguma esperança de mudança de cenário. Brasília, DF, 8 de março de 2025. Outras Eunices Paiva. Dia da Mulher, Joel Vasconcelos. Foto, Joel Vasconcelos, arquivo pessoal, Joel Vasconcelos, arquivo pessoal. Visibilidade. Histórias como a dessa família foram reconhecidas, principalmente após o relatório da Comissão Nacional da Verdade, CNV, em 2014, e passaram a ter nova chance de visibilidade com as repercussões do filme, Ainda Estou Aqui, sobre a luta de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva. Veja relatório da Comissão Nacional da Verdade. De acordo com a historiadora Lohane Rodrigues, coordenadora executiva do Instituto Vladimir Herzog, são as mulheres que levam à frente as políticas de memória, verdade e justiça para a América Latina como um todo, incluindo o Brasil. À espera no caso da história de Joel, que era negro e tinha passado pelo serviço militar obrigatório, foi preso quando estava acompanhado de um amigo nas imediações do Morro do Borel. De acordo com o relatório da CNV, a prisão teria ocorrido por suspeita de tráfico. Ocorre que o rapaz apenas levava cartazes contra a ditadura e ingressos para a peça de teatro, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Os policiais militares entregaram os amigos para militares do exército, justamente para pessoas que tinham a mesma farda que ele vestiu um dia. Da vida na caserna, ficava feliz de guardar a disciplina e a organização. A minha mãe nunca deixou mudar o telefone de casa na esperança que algum dia ele fosse ligar, recorda a irmã de Joel. A foto que mais circula do meu irmão é a que tinha na carteira de trabalho dele. Joel começou a trabalhar com 11 anos de idade a partir de uma habilidade como sapateiro. A perda de Joel impactou financeiramente a família, já que Elza tinha que trabalhar o dobro para cuidar de todos, agora sozinha, e pagar advogados em busca dos direitos. Na década de 1990, conseguiram o primeiro atestado de óbito como desaparecido político. Vamos sorrir, mesmo com a perda e uma dor intangível, Elza não perdeu a alegria. Dizia para a gente não parar de sorrir porque o nosso irmão era um herói. A minha família era pobre, mas nossa história é de muita alegria também. Na memória de Altair, ficaram imagens do irmão a carregá-la nos ombros para assistir aos jogos do Vasco, para praticar futebol e na ajuda aos estudos com matemática. Perdas e luta. Uma das fundadoras do movimento Tortura Nunca Mais, a professora Victoria Grabois, de 81 anos, perdeu o pai, Maurício, ex-deputado, de 61 anos, o irmão, André, estudante, de 27, e o marido, Gilberto Olímpio, jornalista, de 31, em 1973, assassinados por agentes da ditadura na região da Serra do Araguaia. A família, que vive no Rio de Janeiro, nunca recebeu os corpos. Eu acho que eu vou morrer sem resposta, lamenta. Ela acredita, no entanto, que o filme, Ainda Estou Aqui, tenha trazido nova perspectiva para a luta das famílias dos desaparecidos. Victoria espera que o Supremo Tribunal Federal, STF, vote para desengavetar processos sobre o assunto que estão na corte. Ela defende que o Estado brasileiro precisa abrir mais arquivos do que ocorreu durante o regime que durou 21 anos. Se hoje a gente fala de ditadura, isso se deve às mulheres, às mães, às esposas, companheiras, afirma Victoria Grabois. A professora lembra que ficou sabendo que o irmão havia sido vítima de uma emboscada. Já nas mortes do pai e do marido, ela descobriu o que havia ocorrido pelos jornais. Desde então, considera que os direitos ocorreram a conta-gotas. A certidão de óbito, que reconheceu que os familiares haviam sido mortos durante a ditadura, foi importante, segundo a ativista, para que a família pudesse acessar recursos de pessoas assassinadas. Inclusive para fazer com que a vida continuasse. Quando eles morreram, o filho de Victoria tinha apenas 4 anos de idade. Prisão aos 4 meses eram crianças também, em São Paulo, 4 filhos dos operários Virgílio Gomes, de 36 anos, e Hilda Martins, de 38. Virgílio foi considerado o primeiro desaparecido político da ditadura militar. Ele foi preso em setembro de 1969 por militares, encaminhado para o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, onde foi torturado e assassinado, mas nunca o corpo foi entregue à família, família de Hilda Martins e Virgílio Gomes, considerado o primeiro desaparecido político da ditadura militar. Foto Virgílio Gomes, arquivo pessoal. A mais nova dos filhos, Isabel, tinha 4 meses de vida quando foi raptada pelos militares junto com os irmãos, todos crianças, e entregues para o juizado. Assista à audiência sobre o caso de Virgílio Gomes da Silva. Virgílio era um dos militantes mais procurados do Brasil porque foi o comandante do sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Burke Elbrick. A operação negociou a libertação de 15 prisioneiros. Proteção na dor. O irmão mais velho preso tinha 9 anos. No dia da prisão da mãe, 30 de setembro, o dia seguinte, o carro dos militares com a família chegou a capotar. Minha mãe tentou me proteger e ninguém se machucou gravemente. Hilda, que ficou mais de um ano presa no DOPS e no presídio Tiradentes, também em São Paulo, tem hoje 94 anos de idade e está lúcida. Depois que a família passou mais de uma década exilada em Cuba, Hilda pediu que todos voltassem para o Brasil depois que se formassem no ensino superior. Para Isabel, a mãe é uma heroína, tanto por ter lutado ao lado do pai quanto para manter força para criar os 4 filhos depois que o marido foi sequestrado e morto pelos militares. A nossa luta agora é por encontrar os restos mortais. O Brasil nunca fez um julgamento correto, avalia. Da luta de Hilda, Isabel lembra-se como a mãe, no tempo de cadeia, sem responder por nenhuma acusação, estava desesperada sem ver as crianças. Recorda daqueles dias quando iam até a porta do presídio esperar qualquer notícia da mãe. Depois que Hilda conseguiu a liberdade, a família continuou sendo seguida. Por isso, resolveu ir embora do país. Nas portas das cadeias persistência e força, mesmo diante de dor e trauma, nessa busca, por parte das mulheres, fizeram com que a luta permanecesse viva e presente. Como é o caso de Diva Santana que, aos 81 anos, é representante dos familiares na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Com colaboração da repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.